que a diversidade é um fator tão importante no Supremo Tribunal Federal? Calcado na escravidão, no preconceito e na desigualdade, o Brasil é um dos países mais díspares de todo o mundo. Só para se ter uma ideia, levando em conta a linha de pobreza monetária do Banco Mundial, a proporção de pessoas pobres no país é de 18% entre brancos e praticamente o dobro disso, ou seja, por volta de 36% entre negros e pardos. E isso, claro, gera reflexos em diferentes camadas da sociedade, especialmente nas mais altas, ou para chegar lá, no caso. Cada vez mais presente nos holofotes, o STF tem a chance de começar a dar uma repaginada, ainda que pequena, nessa história em outubro, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve indicar mais um ministro, dessa vez para o lugar de Rosa Weber, que vai se aposentar. Por isso, grupos da sociedade civil se mobilizam para pressionar o presidente por mais diversidade na corte, principalmente para que ele nomeie uma jurista negra. Os argumentos e as possibilidades desse atual capítulo da história do Brasil serão apresentados a partir de agora aqui no DW Revista. Está no ar o DW Revista, o podcast semanal produzido pela redação brasileira da DW. Eu sou o Guilherme Becker e falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Nesta edição, vamos abordar a futura escolha de um novo ministro ou nova ministra para o Supremo Tribunal Federal. Afinal, o Brasil precisa de uma mulher negra no STF? Por que isso pode ser tão importante para o futuro do país? Essa escolha poderia ser encarada como uma reparação histórica? Para responder a estas e outras perguntas, eu converso com minhas colegas de DW, as repórteres Jéssica Moura e Laiana Janu. A Jéssica escreveu recentemente um extenso artigo sobre essa questão.
Para essa matéria, a gente conversou com a Heloísa Machado, que é professora de Direito Constitucional da FGV e é especialista em Supremo, né? E ela faz uma observação interessante. Ela fala que o Supremo não é uma instância de representatividade da sociedade, mas que o direito é uma esfera de disputa de poder e divisões de mundo, né?
E a Laiana gravou um vídeo a respeito do assunto.
Eu, enquanto uma mulher negra, eu entendo completamente, sabe, os argumentos que estão sendo utilizados pelos movimentos sociais. O STF não é um órgão representativo, de fato. Ou seja, a população não escolhe diretamente quem quer ali naquela corte para lhe representar. Não tem esse voto direto ali. Mas, na realidade, na prática, o órgão representa.
O Brasil é um país desigual, todo mundo sabe. Não apenas desigual, mas sim muito desigual, né? Há inúmeros exemplos que a gente pode citar aqui, principalmente em relação a minorias, mas vamos focar apenas, e eu digo esse apenas entre aspas, na dificuldade que o país tem em construir uma classe média mais sólida e igualitária entre negros e brancos, por exemplo. A disparidade entre negros e brancos faz parte do universo histórico do Brasil. Basta ver que as oportunidades em termos de ascensão social e econômica são muito divergentes quando falamos desses dois grupos. Por mais que muitos brancos argumentem, até com razão, que seus antepassados europeus eram muito pobres, não dá para comparar com o que aconteceu com os negros depois da abolição da escravatura. Uma abolição que, no fim das contas, foi mais consolidada no papel do que propriamente nas paisagens urbanas e rurais do Brasil. De todo o Brasil. E eu tô falando isso porque, sim, havia muitos imigrantes europeus realmente muito pobres que foram pro Brasil em busca de uma vida melhor. E essa gente trabalhou e lutou muito em busca de um espaço na sociedade. Ninguém nega isso e não tem por que negar. A diferença, crucial diferença, aliás, tá no fato de que muitos desses imigrantes, fossem eles alemães ou italianos, por exemplo, ou de outras etnias, receberam incentivos para começar a vida num país até então um tanto desconhecido. E com isso, as gerações seguintes prosperaram. Se não imediatamente, em questão de décadas, com filhos, netos ou bisnetos desses imigrantes formando-se em boas universidades e conseguindo, assim, avançar em termos sociais e econômicos. Com os negros, por outro lado, foi tudo muito diferente. Libertos, sem teto e sem chão, ocuparam os cantos que podiam na maioria das cidades. E tudo isso se reflete na sociedade atual, bem como no STF, o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país. Jéssica Moura, minha colega de DW aqui em Bonn, que recentemente escreveu uma reportagem sobre esse tema. O STF foi assim nomeado em 1891, portanto 2 anos depois da proclamação da República, mas tem raízes desde a chegada da coroa portuguesa ao Brasil em 1808. E nunca teve uma mulher negra na corte. Então agora tem uma pressão para que o presidente Lula nomeie uma jurista negra, até porque ele foi eleito hasteando a bandeira da diversidade, etc. Te pergunto, Jéssica, de que forma a sociedade civil tem se organizado para que uma jurista negra seja eleita para o STF?
Então, Guilherme, essas campanhas, né, para nomeação de uma mulher negra ao Supremo Tribunal Federal começaram já em abril, quando foi aberta a primeira vaga na corte nesse atual mandato do presidente Lula, quando o ministro Ricardo Lewandowski se aposentou do cargo, né? Então, o Lula teria essa primeira oportunidade, né, de indicar um ministro do Supremo. Naquele momento, então, a sociedade civil, em especial grupos ligados ao movimento negro, passaram a se mobilizar em torno de campanhas, né, por essa nomeação de uma ministra negra ao Supremo, e aí foram diversos tipos de ações, né, desde abaixo-assinados, cartas abertas de grupos acadêmicos, mensagens em outdoors, né, um deles chegou a ser exibido em Nova Delhi, na Índia, quando o presidente estava no país para participar da cúpula do G20, né, então essa mensagem apareceu por lá também. Além dessas estratégias, chegou a circular ainda uma lista tríplice, né, com nomes de juristas negras que, para esses movimentos, poderiam ocupar uma cadeira no STF e foram colocadas como sugestão, né, para o presidente. E, claro que, nas redes sociais também, diversas personalidades, artistas, se posicionaram sobre esse assunto, cobrando essa nomeação, né? E aí, só que lá atrás o Lula não cedeu a essa pressão e acabou indicando o seu ex-advogado Cristiano Zanin para a vaga. E aí, agora, com a saída da presidente do Supremo, né, a ministra Rosa Weber, que também vai se aposentar em outubro, o presidente vai ter novamente essa prerrogativa de indicar, né, um nome para compor a corte. E aí, por isso que os movimentos sociais estão intensificando essas campanhas, seja abaixo-assinado, redes sociais, né, que já vinham lá de trás e agora mais uma vez, né? Essa demanda encontrou eco ainda dentro do próprio governo, né? A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, e o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, também se manifestaram sobre esse tema, reforçaram a relevância de que uma mulher negra fosse indicada à vaga, mas o Palácio do Planalto não chegou a comentar essas declarações dos ministros e o próprio presidente Lula também ainda não foi enfático, né, a respeito dessa escolha que vai ser feita. No Congresso Nacional, da mesma maneira, né, há parlamentares como o senador Paulo Paim, do PT, né, do Rio Grande do Sul, que reiteram esse posicionamento, enfim, esse movimento por uma mulher negra no Supremo.
Agora, Jéssica, só para reforçar aqui, essa pressão da sociedade civil, como você bem citou, né, por mais diversidade entre os 11 ministros do STF, essa pressão aumentou mesmo, começou a crescer a partir de abril, quando o então ministro Ricardo Lewandowski, coisa que você citou também, se aposentou e então o Lula teria que indicar outro nome. Então nessa época, ou naquela época, em abril no caso, já havia uma expectativa por um nome que refletisse maior diversidade, mas o que acabou acontecendo foi a indicação do Cristiano Zanin, justamente ex-advogado de Lula, o que gerou, no caso, bastante frustração em movimentos sociais e setores progressistas da sociedade, a exemplo de muitos eleitores do presidente. Então nesse sentido, Jéssica, a indicação de uma mulher negra agora seria algo inédito. E por isso eu te pergunto, então, depois de fazer essa reportagem sobre esse tema, quais são as tuas percepções sobre esse assunto? Há alguma chance de uma mulher negra ser indicada ao STF agora?
Bom, o presidente tem nas mãos a possibilidade de promover uma mudança histórica na corte, né? Tendo em vista que em mais de 130 anos de criação do Supremo, nunca houve uma mulher negra como ministra, né? Então, essa indicação não está descartada, mas outros perfis têm mais possibilidade de avançar, né, por serem mais próximos politicamente do presidente, né, e tem ganhado mais corpo nas últimas semanas. Entre esses possíveis nomes, né, que circulam, está o próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, ou do advogado-geral da União, Jorge Messias, ou até do presidente do Tribunal de Contas, Bruno Dantas, né, são nomes que o presidente Lula já tem mais confiança, já tem mais proximidade política. E aí, para essa matéria, a gente conversou com a Heloísa Machado, que é professora de Direito Constitucional da FGV e é especialista em Supremo, né? E ela faz uma observação interessante. Ela fala que o Supremo não é uma instância de representatividade da sociedade, mas que o direito é uma esfera de disputa de poder e divisões de mundo, né? Então, por isso que uma corte mais diversa, ela é melhor, né? Porque teria mais pluralidade de interpretações. E aí, Heloísa Machado também diz, né, que seria de se esperar que o presidente Lula escolhesse um nome mais alinhado a uma pauta de direitos humanos e combate à desigualdade, que é uma agenda com a qual o governo se elegeu, né? Só que ela lembra, né, que na conjuntura atual, o governo não tem se curvado muito ao clamor da base, né, que o elegeu, como foi o caso quando Lula indicou o Zanin, ou então nessa recente mini-reforma ministerial, né, por exemplo. Então, acho que não está descartada essa possibilidade da indicação de uma mulher negra ao Supremo, mas que a tendência é que a representatividade não esteja entre os critérios de escolha do presidente.
Bom, o processo todo de indicação de um ministro para o STF funciona da seguinte forma. Começa com a indicação, então, do jurista ou da jurista pelo presidente da República. Esse é o primeiro passo. Aí o nome é oficializado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que faz uma sabatina, ou seja, discute com e questiona o candidato. E depois, no fim, os senadores votam pela aprovação ou rejeição do postulante ao cargo por meio de uma maioria simples dos 27 membros da comissão. Aí, depois dessa fase, a análise do resultado segue para a apreciação do plenário do Senado, com os 81 senadores votando para passar ou não o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. E aí, depois dessa aprovação, o indicado toma posse finalmente como ministro do STF. Laiana Janu, essa maratona aí pode levar a uma indicação inédita, como eu falei agora há pouco com a Jéssica. E por isso eu te pergunto, então, por que é importante que uma jurista negra seja indicada ao Supremo Tribunal Federal?
Pois é, Guilherme. No vídeo, eu falo os principais argumentos ditos pelos movimentos sociais para que Lula faça a indicação de uma mulher negra no STF, que é justamente o fato de que mulheres negras são o maior grupo demográfico do país, com 28%, mas que ainda assim nunca ocuparam uma só cadeira desde a criação do Supremo. Que o Supremo toma decisões que afetam toda a sociedade brasileira, como foi, por exemplo, o caso de ter tornado crime a homofobia. E assim, visões diferentes de mundo, sabe, são importantes na tomada dessas decisões. E o argumento da reparação histórica, já que trata de um grupo que sofreu uma exploração sistemática das elites brasileiras e do Estado brasileiro. Ou seja, que sofreu, e que ainda sofre, né, com desigualdades de raça, com as mazelas do racismo que vem desde o descobrimento do Brasil e que nunca foram duramente enfrentadas, e as desigualdades de gênero, que faz com que homens estejam mais em locais de poder, enquanto as mulheres estão mais nos locais de servir, de subserviência. Então, unindo essas opressões cruzadas, né, o histórico do Brasil faz com que, até hoje, as mulheres negras estejam na base da pirâmide de poder, atrás do homem negro, atrás das mulheres brancas e bem longe do topo, que é majoritariamente formado por homens brancos.
E qual é a tua percepção, a tua impressão sobre esse tema, Laiana?
Então, Guilherme, eu, enquanto uma mulher negra, eu entendo completamente, sabe, os argumentos que estão sendo utilizados pelos movimentos sociais que mencionei aqui há pouco. O STF não é um órgão representativo, de fato. Ou seja, a população não escolhe diretamente quem quer ali naquela corte para lhe representar. Não tem esse voto direto ali. Mas, na realidade, na prática, o órgão representa. Os ministros escolhem como votarão nos temas da casa de acordo com o que eles acreditam que vai ser melhor para o país. Mas ali dentro não tem a cara do Brasil, né? Ali dentro do STF não é isso. Para o Brasil, eu sou padrão demais. Eu faço parte do maior grupo demográfico. Eu estudei quase toda a minha formação em escola pública. Eu conciliava faculdade, trabalho, enfim. O que definitivamente não é a realidade no judiciário brasileiro. 84% das pessoas na área no Brasil se autodeclaram como brancas. E o STF vai refletir isso. O direito é uma prática que requer interpretação da lei. E por isso as visões de mundo diferentes e na realidade, uma visão de mundo mais próxima, né, da realidade do Brasil, vai ser tão importante. Política é isso, é encontrar consenso em opiniões diferentes, isso é do jogo. Mas é por isso que é importante ter as visões diferentes do que está posto desde 1808, quando surgiu o STF. É uma questão de reparação histórica, sim, mas é sobretudo uma olhada para o futuro, para ter uma justiça mais inclusiva e uma democracia mais forte olhando daqui para frente.
Bom, muito obrigado, então, a Jéssica Moura e a Laiana Janu, que trouxeram diversas informações importantes e muito pertinentes sobre esse debate que tem rondado o STF nos últimos anos. E aí, gostou desse episódio? O que você pensa sobre esse tema? Quer enviar sugestões? Manda uma mensagem ou deixa um comentário pra gente nos canais de áudio e também nas mídias sociais da DW Brasil, como no Instagram, por exemplo. A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Mais conteúdos você encontra no nosso site. Acesse dw.com/brasil. Não deixe de acessar o canal da DW Brasil no YouTube. Lá tem explainers, reportagens e também vídeos curtos sobre diversos assuntos. DW Revista é uma produção da DW, em Bonn, na Alemanha. E pode ser acessado por meio de plataformas como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts, além de Google Home e Alexa. Em tablets ou celulares, é só baixar o aplicativo Google Assistente para Android ou iOS. A produção, apresentação e edição técnica do DW Revista são minhas, Guilherme Becker, com apoio de Jéssica Moura e Laiana Janu, que você ouviu conversando comigo durante o programa. Edição, Leila Andrew-Weit. Coordenação, Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.